do nosso assunto agora é o Setembro Amarelo. Nós vamos conversar com a psicóloga Andréia Valente, do Serviço de Apoio Psicológico da PUC Paraná. Essa entrevista está sendo transmitida em 95,5 FM, também pelo YouTube, Twitter e Facebook da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde a você, Luciana, tudo bem?
Tudo certo. E a PUC, ela está com uma programação esse mês, aberta à comunidade, sobre o Setembro Amarelo?
Isso, a PUC tem trabalhado sempre, né, o Setembro Amarelo, numa programação bastante intensa, esse ano no modo remoto, é o Simpósio Setembro Amarelo 2020, que as pessoas podem acessar as informações pelas redes sociais no arroba Simpósio Amarelo 2020, fazendo a inscrição pelo Simpa, é grátis, vão ter rodas de conversas, mesas redondas, aberto para toda a comunidade, oferece declarações de participação, então vai ser um evento em prol aí da valorização da vida, bem interessante para toda a comunidade.
E na valorização da vida, né? Que ações, atitudes e pensamentos a gente deve ter e adotar no dia a dia, hein?
Então, esses hábitos, né, a gente costuma chamar assim, são aqueles que muitos já são bastante conhecidos, né, da gente. Então, alimentação saudável, hábitos esportivos, de movimentar o corpo. E, claro, né, isso funciona muito bem para quem é como uma forma de prevenção mesmo, né? Então, antes de que você chegue num patamar de adoecimento, todos esses fatores influenciam na tua prevenção e manutenção do bem-estar. Mas é muito importante, e o Setembro Amarelo não é amarelo à toa, né? Amarelo, aliás, é a cor da atenção, né? Então, quando tá verde, a gente passa sem olhar, quando tá vermelho, a gente para. E o amarelo é para que a gente tenha atenção. Veja se não vem nada cruzando, né? Se não tem nada precisando de um olhar mais atento. E é nesse sentido, então, que a gente pensa o setembro para que as pessoas, além daquelas que já podem manter e conseguem manter esses hábitos e pensamentos que ajudam no bem-estar, possam também olhar o seu entorno e perceber aquele familiar, o amigo, um conhecido, alguém que esteja precisando de ajuda. Então, esse é o apelo do mês, né? Uma atenção para o outro e para a gente também. Para buscar ajuda quando necessário, pensando que o contato social, que é algo que a gente tem sido bastante, não vou dizer privado, mas que está reduzido nesse momento, é algo muito importante também, porque nós somos seres sociais, então, na prevenção e na manutenção do nosso bem-estar. Então, aproveitar para fazer aquela chamada para aquele, né, pessoa idosa da nossa família, ou do nosso prédio, do nosso condomínio, que a gente sabe que está ali mais sozinho, que não, que está sem companhia, um bate-papo, uma conversa, e assim a gente vai ficando atento às pessoas, podendo acolher, e isso ajuda demais como prevenção.
Quais são os sinais de alerta que a gente deve observar?
Os sinais de alerta, as pessoas costumam dizer muito sobre uma pessoa que está só muito triste, por exemplo, que não levanta da cama. Isso não é verdade. Então, a gente precisa mesmo estar atento a isso também, a pessoas que estão em estados profundos de depressão ou que sofreram traumas. A gente está num momento agora onde muitas pessoas estão vivenciando luto, perdendo parentes, entes, amigos, queridos, onde as pessoas também estão sentindo o medo de adoecer e, né? E tendo esse contato mais próximo com a ideia da morte. Então, falar sobre tudo isso é muito válido e muito importante. E os sinais são esses. Então, às vezes, a pessoa que não consegue falar, que não consegue conversar, que não consegue pedir ajuda, tem uma mudança muito brusca de comportamento. Então, em sala de aula, por exemplo, a gente sempre chama a atenção dos professores para que eles estejam atentos àquele estudante que era calmo, tranquilo, de repente começou a ficar irritadiço, explosivo, já não consegue mais segurar as emoções, ou aquele que falta demais, aquele que sofreu um trauma recente, aquela outra história também de que quem ameaça, né, que vai se matar, que vai cometer o suicídio, que é mentira, que quem ameaça não faz, é também uma falsa ideia, isso não é verdade. É preciso estar atento a essas pessoas que comunicam essa ideia de suicídio. Então, a gente tem dados de que a cada 40 segundos alguém tira a própria vida em todo mundo, né? Só no Brasil são 3 mil por ano. Então, a gente precisa de fato estar atento, porque se em 40 segundos a gente conseguir acolher, ouvir, prestar atenção em quem está do nosso lado, a gente pode evitar muito, né? Levar essas pessoas para pedir ajuda, para uma ajuda especializada, para ligar para um CVV, que é o grupo que acolhe, que tem escuta.
Agora, você falou então da questão da sala de aula, né? Agora, nesse período de aulas online, essa atitude do professor não está sendo colocada em prática, porque não tem nem condições, né? Porque pela internet não dá para observar se o aluno está passando por algum problema, né? É difícil.
Isso, então a gente tem mobilizado na PUC mesmo, tenho conversado muito, a gente tem trabalhado em oficinas, mobilizando, a gente fez, inclusive, muito interessante isso, um grupo de formação. Então, foram oficinas de formação, tanto para colaboradores e docentes, quanto para estudantes, que era de cuidadores da vida. Então, justamente nesse bate-papo, nessa orientação de como que a gente pode observar essas questões de risco, como que a gente pode conduzir essa pessoa que está em sofrimento, e isso é muito importante nesse momento de aula remota, porque, como você diz, a gente está enxergando todo mundo no plano, né? Não tem aquela proximidade. Você olha aqui para a tela e às vezes fica difícil de saber. Mas quais são os pontos, né, que as pessoas podem. Aquela pessoa, o estudante que frequentava bem as aulas, que participava, de repente não está participando, não está conseguindo entregar os trabalhos em dia, o colaborador a mesma coisa, o teu colega de trabalho, isso serve dentro da universidade, dentro da escola, mas também em outros ambientes de trabalho, de estudo, de amigos, aquele amigo que sempre estava ali no WhatsApp mandando piada, fazendo graça, de repente ele está desaparecido ou está muito ativo, então aquilo que antes era uma graça, um motivo de alegria, de repente se tornou algo que o ofende, que o deixa agressivo. Então, são sinais, a gente precisa estar muito mais sensível para perceber isso, especialmente em sala de aula.
Bom, e o luto, então, também é um fator muito importante que deve ser bem trabalhado nas famílias, né? Porque, inclusive, nesse momento de pandemia que as pessoas não conseguem nem se despedir direito de um ente querido, né? Porque os velórios nem existem, são muito curtos, né?
Sim, com certeza. Eu acho que só a própria ameaça, né, que a gente tem vivido já, né, que a princípio eram poucos dias e já tem se estendido indefinidamente. Então, assim, a ameaça, quando eu digo, é essa atmosfera de medo, de tensão. Então, agora a gente já vê as pessoas num outro momento. Então, muitas pessoas já se colocando em risco, numa negação de tudo que está acontecendo, porque muitos já não estão mais dando conta, né, de sustentar esse distanciamento social, porque para algumas pessoas é mais tranquilo, elas têm uma rede que as acolhe melhor em casa, outras não. É outra coisa que a gente vê muito entre os jovens, que às vezes já moram até fora de casa, né, fazendo universidade, e daí nesse momento tiveram que retornar aos seus familiares, à casa da família, e daí acabam vivendo conflito, presenciando também esse adoecimento de amigos, de familiares, dos próprios pais, sem essa possibilidade de ter esse rito, como você disse, que para a gente na nossa cultura já é tão sofrido que é o da despedida, e nesse momento nem isso está sendo concedido, né? Está sendo possível. Então, tudo isso assusta, pode mexer mesmo com as emoções, com essas questões, inclusive para quem já tem, vem aí de um quadro prévio de depressão, de ansiedade grave. Então, é muito importante que a gente fique atento, né? Que os pais possam também, os familiares, atento àquele adolescente que fica demais fechado dentro do quarto, que está evitando contato, que não consegue socializar nem com os amigos, nem com a família. Mesmo que de modo remoto, é importante que a gente esteja atento. Um outro fator também que a gente tem observado, então, para o consumo de bebidas alcoólicas ou de outras drogas nesse momento, como as pessoas ficam mais dentro de casa, a gente percebe esse aumento de bebidas, por exemplo. Isso também é um potencializador, porque quem já não está bem, vem às vezes de uma patologia, quando né, entra em contato com alguma substância que altera os seus sentidos, acaba por abrir portas, facilitar que ações indesejadas, né, naquele momento de impulso aconteçam. Então, é muito importante que as pessoas estejam nesse sentido, com a luz amarela acesa.
E o acolhimento, então, é o que deve ser feito, né? A gente tem que estar sempre em mente que a gente deve acolher, né? É isso.
A gente deve acolher sempre, sempre, evitando julgamento, sabe? Aquelas frases de, ah, mas isso não é nada. Ah, mas você é tão linda, por que que você está sofrendo, né? Então, assim, são frases que nesse momento não ajudam, né? Às vezes acabam intensificando. E isso é interessante a gente falar, porque às vezes as pessoas não sabem como acolher. É difícil. A gente, enquanto profissional da área da saúde mental, tem um olhar diferente. Mas às vezes o que a pessoa está precisando mesmo é colocar para fora aquele sofrimento que já não está cabendo mais nela. É um sofrimento tão intenso, e tudo que ela precisa é poder dizer da tua dor, dizer dos teus medos, desabafar, né? Como a gente fala, colocar para fora. E a gente conseguir acolher é essencial. Então, ouvir, deixar falar, deixar chorar, sem julgar, só acolher e estar por perto.
Agora, como a gente faz esse acolhimento verbalmente falando, né? Como que a gente verbaliza esse acolhimento? Pelo menos a primeira frase, para a gente se aproximar dessa pessoa.
Olha, eu diria, vamos conversar, né? Que, aliás, é o tema da nossa campanha. Então, assim, venha, vamos conversar, estamos juntos, né? Eu estou com você, eu estou entendendo o seu sofrimento, eu entendo que você está sofrendo muito, eu entendo que está difícil para você.
Ah,
Né?
que
Então,
legal.
essas são frases que não julgam, que acolhem. Né? Porque a dor do outro, aquilo que faz o outro sofrer, para mim pode parecer insignificante. Pode, né, pensar, nossa, que bobeira. Mas não, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, como já
É
diz a
verdade.
música. Então, eu acho que frases desse sentido, né? Reconhecer a dor do outro é muito importante. Então, eu entendo que está difícil para você. Né? Eu vou tentar te entender, venha comigo, né? E fica perto, porque passa. É um momento que vem. Então, assim, a gente estando próximo, tendo esse olhar, a gente não deixar a pessoa chegar naquele ponto de desespero de olhar para o lado e não ver ninguém. Então, assim, a gente consegue evitar muitos casos.
Tá certo. E a maioria dos casos são preveníveis, né?
A maioria são, se a gente conseguir observar, né, e esse dado é lógico, não visa culpabilizar aqueles que, né, as famílias que já tiveram as perdas, ou que virão a ter, né, tomara que não, mas porque às vezes não é possível, às vezes a gente, né, mas então é por isso que existe essa campanha, esse olhar agora, que é para conscientizar mesmo, para a gente poder olhar, porque dá para evitar. Se a gente abrir o nosso coração e abrir os nossos olhos para enxergar, né, com sensibilidade, com empatia, quem está do nosso lado, acolher a dor dessa pessoa, dá para ajudar muita gente e evitar muitos desfechos trágicos.
Tá certo. Olha, muito obrigada pela entrevista e uma ótima tarde.
Eu é que agradeço. Boa tarde para vocês.
Nós conversamos com a psicóloga Andréa Valente, do Serviço de Apoio Psicológico da PUC Paraná, na nossa entrevista sobre o Setembro Amarelo.